Este é o podcast Tendências de Mercado e Consumo. Meu nome é Célia Linzen e eu sou consultora, mentora e professora de marketing e inovação.
Olá, pessoal, eu trago para vocês hoje o segundo episódio e último episódio das tendências de marketing para os próximos anos. Vou começar com duas tendências que a Deloitte traz. A primeira delas relaciona algo muito antigo no marketing, que é expectativa e experiência, né? Que mostra que, né, o grande desafio do marketing é gerar expectativa, gerar desejo e entregar produtos e serviços que satisfaçam esse desejo, de preferência que encantem, certo? Que isso que vai gerar engajamento, compartilhamento, compra e recompra, fidelização e tudo mais. Mas não é tão simples assim. Cada vez mais os consumidores estão mais exigentes, né? Eles querem cada vez mais, o que é justo. Então, a Deloitte traz aqui para gente que, para a gente criar essa mensagem, gerar essa promessa, essa intenção, ela precisa estar alinhada em humanidade e transparência. Então, essas duas questões precisam estar envolvidas nessa geração de promessas, nessas intenções, nessa mensagem. E a entrega, ela precisa estar alinhada em capacidade, em confiabilidade, na competência de entregar aquela intenção anterior. Então, quanto mais as marcas demonstrarem humanidade e transparência, maior é o engajamento de consumidores em colaboradores. Então, vai de um ponto, vai uma vez e meia em humanidade e duas vezes, 2,8 vezes em transparência. Então, realmente, as marcas precisam demonstrar humanidade e transparência na sua intenção, na sua geração de promessa. Mas precisam entregar. Promessa só ninguém aguenta mais. A outra tendência, a segunda do dia, que da Deloitte também, é engajamento do cliente. As marcas devem cada vez mais atrair e convidar seu consumidor para participar da sua estratégia, dos seus produtos, dos seus serviços, trazer vida, trazer a realidade, né? Então, para isso, além de eles serem embaixadores, influenciadores, colaboradores, inovadores, as marcas, os gestores de marketing deveriam construir um plano de participação. Fóruns em comunidades, blogs, liberar para que eles possam construir vídeos tutoriais, engajá-los, construir uma relação cada vez mais profunda com eles, envolvê-los na cocriação, de fato, né? Mais com uma pesquisa de satisfação, depois que o produto está em linha, envolvê-los mais cedo, cada vez mais, tá? A Gartner nos traz a terceira, que é bem interessante e eu peço que vocês prestem atenção, que é o ativismo dos colaboradores, ou employee ativismo, mostrando que vem crescendo o impacto do que os colaboradores falam sobre os seus empregadores, sobre as marcas que eles trabalham para. E o que significa isso para um gestor de marca, um gestor de marketing, de branding? Ele precisa estar muito atento para o que a marca comunica para fora dos portões, seja reproduzido, seja real e seja autêntico dentro dos portões. Com o perdão da analogia, da metáfora, realmente os colaboradores precisam vivenciar a voz, a vida, a essência da marca internamente. Porque se na sua comunicação externa eles contarem uma história ou darem fatos e dados diferentes, não vai dar certo. Os consumidores estão deixando de comprar de marcas que não têm um relacionamento saudável e não reproduzem a sua comunicação, a sua intenção internamente para o seu próprio time, seus stakeholders. Vamos agora com a quarta e com a quinta tendência, ambas publicadas pela WordStream. A quarta, construção de comunidade. Então, o profissional de marketing deve cada vez mais pensar em construção, fomentar comunidade. Pessoas que tenham cada vez maior proximidade com o ambiente da marca, com o assunto, com o tema, com o problema, com a dor que ela resolve, com a promessa que ela cumpre, que permita que haja personalização, que eles possam criar e compartilhar seu conteúdo. É bom para todo mundo. A marca cria um ambiente para que se converse sobre ela e sobre as soluções que ela entrega e sobre o mundo do público-alvo, e esse público-alvo também tem onde buscar informações relevantes numa comunidade que ele se sente seguro. Sempre humanidade e transparência vai permear tudo, tá? Lives. Ah, lives. Então, não é só, gente, pelo período de isolamento social que elas vão permanecer, não, tá? Então, os vídeos ao vivo e webinários ao vivo, eles tendem a crescer. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não têm tempo. Elas querem informação e comunicação com muita velocidade. E mais do que isso, elas gostam de perguntar na hora, de interagir na hora. Então, o ao vivo é muito relevante e continua sendo, vai ser muito relevante, tá? Então, fiquem atentos a isso. A sexta e a sétima tendência, para fechar as tendências de marketing, vem da Marketing Dive. A sexta, eu acho muito estratégica e uma das mais difíceis, que é o equilíbrio que o gestor precisa fazer das campanhas de curta de duração e a gestão de longo prazo, né, o branding da marca, a formação da sua reputação, do seu equity. Então, ele precisa estabelecer critérios, ele precisa estar acompanhando sempre a jornada do cliente, os pontos de contato, mensurando os dados, avaliando onde está pegando para tomar ações e atitudes rápidas. Ele não pode deixar isso passar. Agilidade, a gente falou na primeira parte, é super relevante, mas ele não pode descuidar da gestão a longo prazo, da construção da marca, né? Da sua evolução, do seu posicionamento, quem é a marca, seu storytelling, a entrega dos seus valores contínuos. Isso precisa ter uma sinergia, entendendo que a agilidade da marca, né, vai ajudar a própria construção a longo prazo, mas precisa ter coerência e esse equilíbrio é papel do gestor de branding ou gestor de marketing, tá? Desafio, hein? E a sétima, ela é a mais importante de todas. Tudo que a gente já falou aqui e no primeiro... A primeira parte está relacionada a isso. Um gestor de marketing, ele só, leia o ironia e aspas aqui, só precisa cuidar da conexão, da conveniência e do valor que a marca entrega para o seu público-alvo. Então, o consumidor precisa se sentir conectado com aquela marca, precisa fazer sentido para ele, ele precisa se sentir fazendo parte cada vez mais. Ele precisa perceber que aquela marca é conveniente para ele. Daí pode ser em preço, em jornada, em entrega, em tempo que ele economiza, né? Cada produto, cada serviço pode traduzir a conveniência de uma forma. E o valor, né, que ele percebe. O que ele ganha quando ele coloca num pratinho todos os benefícios que ele recebe no pratinho da balança, os benefícios que ele recebe, os custos envolvidos de tempo, de dinheiro, de experiência. Quando ele sente que o pratinho do valor está mais pesado, isso faz sentido para ele. Então, colocando esses três numa panela, conveniência, conexão e valor, isso vai ser traduzido numa experiência, que é o que faz o consumidor voltar. Então, não está fácil para o profissional de marketing, para o gestor de marketing, para o gestor de marcas, mas ele precisa entender que ele precisa ser muito veloz, ele precisa construir a longo prazo, mas ele não pode perder a humanidade, a transparência e entregar o que ele prometeu. Ou melhor, entregar além do que ele prometeu, certo? É isso, pessoal, sobre gestão de marketing, sobre tendências de marketing para os próximos anos. Hoje, o que eu tenho para mostrar, falar para vocês, é isso. E o livro que eu vou falar, que eu vou propor para vocês, é o Sistema Amazon. Um livro cujo principal autor é Ram Charan, que é um famoso autor de livros de negócios, e que ele nos apresenta, né, como funciona o sistema Amazon de gestão de estratégia. Extremamente interessante, e ele tem a ver com marketing, tem a ver com tendências de comportamento, porque ele é totalmente centralizado em entregar valor, invenção e inovação para o consumidor. Antecipar o que ele quer, antecipar os seus desejos. Ele é ousado. Então, o Sistema Amazon é o livro do dia que eu recomendo para vocês. Ok? Um beijo e até a próxima.